Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 15 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje a gente acompanha um movimento de alta para as principais bolsas globais, mas o principal destaque acaba sendo a movimentação positiva do dólar que aconteceu ontem, depois da divulgação aí de dados relacionados à economia norte-americana e que obviamente podem influenciar aí sobre as apostas do mercado em torno da sinalização do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, esperado para acontecer na próxima quarta-feira, em que nós teremos a decisão aí sobre política monetária por lá. Esse ganho da moeda americana ainda reflete a inflação, né, ao produtor divulgado ontem, que acabou superando aí as expectativas do mercado e acabou enfraquecendo aí as apostas dos investidores em cortes para agora em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Importante dizer que, falando sobre a agenda macroeconômica, nós teremos às 9h30 da manhã dados de Empire State de manufatura, dados de preço de importação, às 10h15 produção industrial e às 11h da manhã dados de expectativa de inflação e sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Ou seja, uma agenda ainda completinha para o mercado fazer ali as suas ponderações em relação a esse evento, né? Que é o mais esperado para 2024, que envolve o corte aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Acho que o mercado segue em compasso de espera. Essa situação que envolve, né, dados de inflação que vem surpreendendo para cima, sem sombra de dúvida, é um ponto importante, ao mesmo tempo em que a economia norte-americana, em alguns indicadores, mostra uma certa fraqueza. Por outro lado, a gente tem um mercado de trabalho ainda muito forte, o que pode prejudicar, obviamente, sobre quando o Fed aí vai ter espaço para cortar as taxas de juros por lá. Sobre as movimentações das principais bolsas globais. Então, na Europa, nós temos neste momento Londres subindo 0,03%, Paris alta de 0,42%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,44%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,16%, Dow Jones subindo 0,10% e a Nasdaq subindo 0,18%. O VIX, que é o índice do medo, queda de 1,39 a 14,20 pontos. DXY agora, neste momento, no 0 a 0, mas teve uma alta forte ontem. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,40 a 4,28. E o Bitcoin resolveu fazer uma pausa, fazer um descanso. Bitcoin, que neste momento recua quase 8%, obviamente olhando a cotação das últimas 24 horas, neste momento 67.400 dólares a unidade. Bom, pessoal, antes de falar aqui um pouco mais das commodities, queria falar sobre China. O principal evento aqui madrugada, né, dia lá, foi que o Banco Popular da China acabou mantendo a taxa de empréstimos de um ano estável, tá? Não teve nenhuma alteração em 2,5%. Ele que reduziu a liquidez do sistema bancário pela primeira vez desde novembro de 2022, mostrando então, pessoal, a sua intenção em sustentar a sua moeda local, o yuan. E isso acabou tendo aí algumas consequências, tá? Interessante quando a gente acompanha a movimentação dos metais industriais. De um lado, nós temos o cobre, que acaba apresentando uma movimentação positiva. Cobre subindo neste momento 1,24, ele que testa ali a região dos 9 mil dólares a tonelada seca, à medida em que o mercado segue acompanhando cortes na oferta. Por outro lado, nós temos o minério de ferro, ele que tem mais uma queda bastante significativa, é ele que vem sendo negociado abaixo dos 100 dólares a tonelada seca na Bolsa de Singapura. Essa é a primeira vez que esse preço é atingido em 7 meses. Obviamente que existem ventos contrários, né, à demanda de minério de ferro, ele que é muito utilizado na construção civil e em meio à crise imobiliária na China, que já dura algum tempo, essa movimentação acaba sendo justificada, tá? A gente não teve um movimento negativo na bolsa de Xangai, pelo contrário, né? Nós tivemos uma alta de 0,54. A bolsa de Hong Kong foi a que fechou em queda de 1,5%. A bolsa japonesa também caiu 0,33%. Mas essa situação realmente do minério de ferro mostra aí uma tendência mais negativa para a commodity e que reforça aí o tom de atenção. É aquilo, pessoal, minério de ferro caindo, pressiona a Vale. Vale tem um peso significativo na bolsa brasileira, o que acaba gerando esse viés um pouco mais negativo. Bom, pessoal, para hoje, falando de Brasil, depois de ontem, né, nós termos dados relacionados a vendas no varejo que vieram bem acima das expectativas, hoje é o dia aí de volume de serviços referentes ao mês de janeiro. Divulgação às 9 horas da manhã, expectativa de uma queda de 0,4% na comparação mês contra mês, ou seja, janeiro deste ano contra dezembro do ano passado. Lembrando que o dado de dezembro contra novembro do ano passado foi aferido em uma alta de 0,3%. Quando é a comparação anual, ou seja, janeiro deste ano contra janeiro do ano passado, expectativa de uma alta de 1,8%. Acompanhar os dados macroeconômicos relacionados ao Brasil é importante para o mercado entender qual que é o potencial de crescimento para esse ano, que, na minha opinião, tem espaço para que revisões sejam feitas para cima. Ao mesmo tempo, pessoal, o mercado agitado é sinal de inflação mais persistente. Digamos, isso pode afetar aí como o mercado enxerga a condição de política monetária aqui no Brasil. Então, toda atenção também para essa questão que é super importante. Quando você tem essa combinação, juros lá fora subindo e aqui expectativa de cortes não tão intensos, isso pode ser ruim aí para o mercado, principalmente olhando para as empresas ligadas à economia doméstica. Além da divulgação de volume de serviços, a gente vai ter o CAGED. Referente ao mês de janeiro, e esses números serão divulgados, saem hoje às 10h30 da manhã, expectativa da criação de 85 mil novos postos de trabalho. E além disso, pessoal, hoje também é vencimento de opções sobre ações na B3, e lá nos Estados Unidos a gente tem aquele famoso evento, né, o Quadruple Witching, né, ou seja, quatro vezes bruxas, em que nós teremos aí um grande vencimento aí de opções ligadas a ações, futuros, enfim, é um dia em que o mercado aí fica bastante volátil. Para encerrar, pessoal, olhando para a temporada de balanços, para essa sexta-feira não é esperado a divulgação aí de grandes empresas, apenas, se não me engano, a Grazi e o TIM. Das empresas que divulgaram ontem, nós tivemos a Plano&Plano divulgando um lucro líquido acima das expectativas. Mesma coisa para Cyrela e Renner, tá? Essas empresas que, pelo menos, o lucro líquido veio acima do que o mercado esperava. Já a Eneva divulgou um prejuízo líquido que acabou vindo aí acima do que o mercado esperava, frustrando aí as expectativas. A Eneva, que em seu comunicado disse que quer comprar as térmicas da Eletrobras e ainda está de olho aí numa potencial combinação com a Vibra Energia, Vibra, que é a antiga BR Distribuidora. E por último, pessoal, acho que a notícia que deve gerar mais impacto hoje é que, depois da tentativa do governo de colocar o Guido Mantega na Vale, o governo estaria avaliando colocá-lo na presidência ou conselho da Braskem, de acordo com matéria da Folha. Veja que o governo aí não desiste, né? Olha, é impressionante, viu? Eu gostaria que o governo tivesse essa vontade, né? Esse sentimento de querer, de fazer acontecer, olhando para as contas públicas aqui no Brasil, né? Para projetar, obviamente, um crescimento sustentável. Porque eu vou te contar, viu? Impressionante. Por enquanto, não houve nenhuma manifestação, nem do lado da Braskem, nem do lado do Guido Mantega, mas é isso, pessoal. Eu acho que isso pode trazer um viés mais negativo para a ação da Braskem hoje, que já lá não está bem das pernas. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Mercado lá fora com um viés positivo, olhando para as ações. Queda do minério de ferro pressiona a Vale, isso acaba sendo um vetor negativo. Mercado acompanhando também a agenda macroeconômica para entender os desafios da próxima decisão do Fed, que acontece na próxima quarta-feira. Pessoal, um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom pregão, a gente se encontra aí na próxima segunda-feira. Valeu, um abraço.